A economista Zeyna Latif faz uma reflexão sobre o cenário econômico brasileiro. Confira.
E a gente tinha que, bem ou mal, a gente conseguia mais ou menos acompanhar o crescimento mundial. Um ciclo mais volátil, vamos dizer assim, um pouco mais nervoso, né? O Brasil ou crescia demais ou de menos, mas enfim. Mas a gente vinha acompanhando mais ou menos o ciclo mundial. E aí teve a crise do final de 2008, que acabou gerando uma recessão em 2009, PIB negativo. A gente adotou medidas fortes de estímulo à demanda, né? Cortar juros, aumentar gasto público, ampliar o crédito dos bancos públicos. E o Brasil conseguiu crescer bastante, bem acima da média mundial. Só que de lá para cá, o que a gente vê é que não só o crescimento foi minguando, mas a gente, aí esse ano, para agravar, né, fatores externos aí, Lava Jato, enfim, fazendo tornando o quadro mais dramático. Agora, o que é mais preocupante é que a gente não consegue enxergar, no horizonte de médio prazo, o Brasil voltando a crescer com o resto do mundo. Vejam que o mundo não está em crise. O mundo não está em crise. O mundo está crescendo mais de 3%. É um crescimento, esse ciclo econômico mundial, ele é mais modesto que o anterior? Sim, o ciclo anterior, o ciclo mundial da década passada, era um crescimento mais forte e o que era mais importante, o comércio mundial, que hoje cresce 2, 3%, lá atrás crescia 7, 8%. Isso faz muita diferença, principalmente para países emergentes. Então, é um ciclo mais modesto, de menor crescimento, de um comércio mundial mais modesto, com mais desequilíbrios macroeconômicos aqui e ali, mas o mundo cresce, o mundo não tem exatamente uma crise. Crescer 3%, tá? E o Brasil deve ter um crescimento negativo, estimativa dos analistas, né, que o Banco Central faz ali a coleta das projeções, um crescimento, uma queda do PIB de mais de 1%. E aí, sem enxergar uma perspectiva de volta para esses patamares, né, para pelo menos acompanhar alguma coisa próximo do mundo tão cedo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que aconteceu? A gente tem tanto ativismo na política econômica, por que não deu certo? Bom, uma das coisas é que a gente exagerou. Essas políticas que a gente chama de demanda, que são políticas de redução de juros, aumento dos gastos públicos, que é para estimular a demanda na economia, seja dos consumidores, né, por bens de consumo, e seja por investimentos, mas certamente consumo é o principal aqui. Essas políticas de estímulo para a demanda, elas têm uma peculiaridade, elas geralmente reagem muito rápido. Elas reagem rápido, geram rapidamente uma sensação de bem-estar, mas como, e aí de novo fazendo a comparação com a medicina, é um remédio que você prescreve, você tem que ficar olhando para ver se você não errou na dose. Porque quando você erra na dose, o remédio vira veneno. Então, o problema de exagerar na dose nessas políticas de estímulo da demanda é que se você não tiver ao mesmo tempo a oferta crescendo, lá na frente você vai colher inflação, lá na frente você vai colher um desequilíbrio macroeconômico que pode ser um tiro no pé, pode acabar machucando o seu crescimento econômico. E é um pouco essa história, a gente exagerou na dose. Essa é uma parte dessa história. A outra parte dessa história é o seguinte, aí é olhar, que a gente chama olhar a economia do lado da oferta. Então, a outra questão é que quando a gente pensa em políticas que a gente chama de estímulo à oferta, tem um leque grande de políticas de estímulo à oferta. Você pode estimular a oferta, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês terem uma noção. Quando a gente pensa, por exemplo, no mercado imobiliário, qual que foi a agenda do Lula no primeiro mandato? Mercado imobiliário. Reduzir o custo de operação deste mercado, reduzir o que a gente chama de custo país. Tornar as regras mais claras, mais operacionais. Então, você procurou estimular a construção civil, não é, o mercado imobiliário, tornando o mercado mais limpo, com menos, regras mais, pró-crescimento, vamos dizer assim. E aqui eu vou falar um monte de palavrão aqui de economia aqui para vocês, mas a ideia do governo Lula, no primeiro mandato, era reduzir as incertezas do mercado imobiliário. Lá no passado, a gente teve um caso em Encol, que foi uma empresa que quebrou, e todas as pessoas que estavam ali pagando o seu rico dinheirinho ali para ter o seu imóvel, todo mundo dançou nessa história. Então, a ideia daquele momento do governo era não ter mais caso em call. Quer dizer, ter regras... Obrigada. Ter regras que protegessem os dois lados. Né? Então, tem um negócio que chama patrimônio de antecipação, que foi criado, tem um negócio que chama alienação fiduciária, que foi aprimorado, já era um instrumento que existia no Brasil. Não vou entrar no economias aqui. Também foram feitas medidas para reduzir, tirar distorções tributárias. Então, esse setor, quer dizer, você trabalhou nas entranhas dele, reduzindo o custo para o lado da oferta. Isso é uma coisa. O que foi a agenda Dilma? Foi de flexibilizar o uso do FGTS, foi de criar o Minha Casa Minha Vida. É outra natureza de estímulo. Né? As duas querem estimular o mercado imobiliário, mas são instrumentos diferentes. Esse que atua do lado da oferta, na base ali, reduzindo distorções, eliminando custos de transação, enfim, ele às vezes demora um pouquinho mais para aparecer, mas são políticas mais sólidas. Você está ali construindo alicerce. Mais sólidas. Essas políticas de estímulo mais assim ligados ao crédito, elas podem funcionar por um tempo, mas de novo, se você exagerar na dose, você vai criar uma demanda enorme por imóveis. A oferta, se ela não reage na mesma velocidade, você gera um boom imobiliário. Isso é familiar para vocês? Boom imobiliário? Então, e aí com todas as consequências na economia, né? Boas e más. Então, assim, a gente teve, tudo isso eu estou falando o seguinte, quando a gente teve essa crise mundial, no final de 2008, que gerou um colapso da economia mundial e com contaminação no Brasil, isso também aprofundou uma mudança de agenda da política econômica. Já era uma mudança que vinha em curso no segundo mandato do Lula, com o Mantega, com o ministro Mantega, e esse processo ganhou força depois da crise, que, puxa, nós estamos em crise, tem que estimular a economia, vamos que vamos. Então, e aí exageramos na dose e logo a inflação começou a aparecer. Em paralelo a isso, as políticas que a Dilma fez, que eram, né, num segundo momento para estimular a oferta, muitas delas vieram tardiamente e de forma também equivocada. Então, de novo, no paralelo. A opção da Dilma foi, em vez de ir para medidas estruturais, foi do tipo, não, eu vou reduzir, vou fazer política de oferta reduzindo carga, por exemplo, de impostos da indústria. Vou também aumentar crédito do BNDES. De novo, são políticas que você tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, no caso, o que ele não vai fazer? Pode fazer. Mas qualquer intervenção na economia, qualquer política econômica que você faça, é essencial que você acompanhe os sinais vitais do paciente. É essencial. E a gente não teve esse cuidado. Na verdade, a gente não tem essa tradição no Brasil. A nossa tradição é vamos que vamos, depois a gente vê no que vai dar. Essa é a nossa tradição. E o ideal é assim, eu fiz tal política. Funcionou? Atingiu o objetivo? Eu estabeleci metas para serem atingidas? Elas foram cumpridas? Está na hora de mudar o estímulo? Não é para você fazer a política e ficar a vida toda. Você tem que olhar se deu certo, se não deu. Senão você cria uma zona franca de Manaus que fica lá e agora ninguém sabe o que faz com aquilo, apesar dela ser absolutamente ineficiente. Então, vejam, na hora que você faz, aí eu vou dar o exemplo da política de campeões nacionais do BNDES, porque essa já tem evidência econométrica, tem evidência empírica, né? Tem evidência na literatura empírica de que não deu certo. Você vai lá, faz um monte de transferência de recursos do Tesouro Nacional para o BNDES, sem passar pelo orçamento, diga-se de passagem,
ou seja, não passou pela deliberação da sociedade, faz esse monte de transferência para inflar os créditos que o BNDES precisava para estimular alguns setores, e essa política foi chamada de campeões nacionais. Você estimula alguns grandes grupos. Essa foi a chamada política de campeão nacional. Qual que foi o resultado dessa política? Ainda que bem intencionada, as pessoas têm bem boa intenção. Ela basicamente ajudou a reduzir custo de captação, o custo de endividamento das empresas, e não trouxe um centavo em termos de aumento de investimento. Essa é a conclusão da pesquisa. Isso é muito grave. A gente está falando de um recurso que é precioso, que foi utilizado em grandes grupos, que em princípio poderiam ter feito captação em outros instrumentos, não precisariam do crédito subsidiado, ou seja, com subsídio do governo, não precisariam. Daí esse crédito utilizado muito mais para melhorar a situação financeira das empresas do que exatamente ampliar investimento. Isso é grave. Não tem problema você fazer a política. Você tem que desconfiar sempre do resultado e sempre estar monitorando. Outra coisa, tem uma coisa que a gente... Na literatura econômica, aí de quando você resolve proteger um setor, a literatura econômica fala assim, você tem que dar a cenourinha e o chicote. Ou seja, você dá o benefício, mas exige algo em troca. Exige resultado. Vai ter que investir, vai ter que isso, vai ter que aquilo. Tem que ter metas. E a gente não faz isso no Brasil. Você só faz a política e não exige nenhuma contrapartida. Então, o que aconteceu é que quando a gente junta toda a intervenção do Estado nos últimos anos, quer dizer, controle de preço de gasolina daqui, redução arbitrária de preço de energia dali, redução de IPI para um, não para o outro, desoneração da folha para um, não para o outro, e BNDES, na hora que você junta tudo isso, você bagunçou a economia. Usando o jargão dos economistas, você bagunçou os preços relativos da economia, você bagunçou a estrutura econômica. Preço na economia é uma variável muito importante, porque ela, se o preço sobe, é para lá que vai ter mais investimento, o preço subiu. Quando você bagunça a estrutura de preços de uma economia, você atrapalha as decisões de investimento. Então, o que aconteceu no Brasil? Por um lado, a gente teve excesso nessas chamadas políticas de demanda, e por outro lado, essas políticas ditas de oferta foram muitas vezes equivocadas e atrapalhar um ambiente econômico. A gente colheu baixo crescimento. Você fala, puxa, mas fizemos tanto e colhemos baixo crescimento? É isso aí. É o remédio errado. Bom, quando uma forma da gente mostrar, agora eu vou abusar um pouquinho da economia, mas eu vou traduzir para vocês. Uma forma da gente enxergar a primeira consequência desses equívocos é o seguinte: o IBGE, quando ele divulga o dado do PIB do Brasil, ou seja, o quanto que o país cresceu, ele tem o dado ali, o país cresceu 5%, o país cresceu não sei quantos por cento no ano passado. Porque no caso, o ano passado foi 0,1. Tem os dados abertos ali para a gente enxergar o que aconteceu com a indústria, com os serviços, com o consumo e tal. Bom, essa linha cinza é o patamar, né? Não é taxa de crescimento, mas é o patamar, é o índice aqui para medir o consumo das famílias. Essa linha vermelha aqui é o PIB da indústria, tudo, incluindo construção civil, tudo. Vejam que essas duas curvas, elas andavam mais ou menos juntas. Toda vez que a demanda subia mais que a oferta, o Banco Central ia lá, subia juros, porque medo da inflação e tal, mas elas andavam mais ou menos juntas. Isso aqui, vamos dizer assim, é um livro-texto, é aquilo que é saudável. Demanda e oferta, aqui no caso representado pela demanda só dos consumidores, né, o consumo das famílias, e a oferta aqui pelo lado da indústria, né, não estou pondo serviços aqui, não estou pondo agricultura, só da indústria, elas andavam juntas. Vejam que abriu uma tremenda boca de jacaré. Então, nessa história de ter estimulado demais a demanda, esse negócio subiu, foi lá para cima. E nessa história de fazer políticas de oferta menos eficazes, a gente deu nisso aqui, PIB da indústria estagnou. Pode falar.
Na verdade, relacionado ao outro slide, pelo que eu entendi, você falou que no governo da Dilma,
uma das principais formas de estímulo, chamativas de estímulo para a economia, foi direcionado ao mercado imobiliário, né?
Não. Aquilo foi só um exemplo. É uma política. Era só para fazer o contraponto da agenda do Lula com a Dilma. Mas é claro que essa foi uma política importante.
Sim. Eu ia perguntar por que o mercado imobiliário tem uma relevância, sei lá, muito mais significativa do que outros mercados.
Olha, as demandas da sociedade, elas mudam, né?
E certamente, ainda assim, desde os meados da década passada, acho que uma das demandas é a casa própria, né? A moradia. Né? O bom político é aquele que consegue entender a demanda da sociedade, entregar de forma responsável. Entregar um ano e um ano seguinte tirar, isso não é responsabilidade. Respondi?
Sim. Bom, o fato é que a gente abriu essa boca de jacaré da demanda com a oferta. Se a demanda está maior que a oferta, tem consequências na economia. Uma delas é que quem que vai fechar esse... como é que você dá conta dessa demanda se a oferta está aqui embaixo? Você vai aumentar suas importações. Então, essa piora nas contas externas que a gente vê no Brasil, né, que a gente está importando demais, exportando de menos, essa piora das contas externas tem a ver com fechar isso daqui, porque as pessoas estão consumindo. Se não é produto interno, é produto importado. Então, uma das consequências foi o desequilíbrio externo. Bom, essa discrepância de demanda e oferta não vai durar. Você não consegue muitos anos ficar com isso. Você não consegue muitos anos. Uma hora esse negócio fecha, por bem ou por mal. Qual que é a ideia do ajuste fiscal? Ajudar a fechar isso daqui, por incrível que pareça, da forma menos traumática. Porque se não tiver o ajuste fiscal, daí a gente vai ter que ficar subindo juros loucamente, com baixa eficácia, para tentar fechar esse hiato que tem entre oferta e demanda. Então, por incrível que pareça, o ajuste fiscal é o remédio para esse descompasso que a gente tem hoje na economia. Deixar isso aqui solto, a gente corre o risco dessa linha cinza cair, ou seja, a gente tem uma queda de consumo bem forte, a gente já começou a ter esse processo ser mais forte e, obviamente, comprometer os avanços sociais que a gente teve na década passada, né? Estou me referindo aqui à melhora da distribuição de renda. Então, isso aqui não pode brincar com isso daqui. Né? Não pode brincar com isso daqui. Bom, quando uma economia está com esses excessos de demanda, qualquer que seja a razão, as manifestações clássicas disso é inflação teimosa, e aí é que a gente tem nos últimos anos é sistematicamente a inflação acima da meta, que é 4,5%. Daí, por muito tempo, né, seguidamente, o governo ficou essa inflação não é causada por desequilíbrios macroeconômicos. Ela é causada porque teve seca, porque teve chuva. Cada hora era uma coisa que acontecia. Seca daqui, chuva dali. O fato é que quando você tem que desconfiar. O paciente está com febre o tempo todo. Você tem que desconfiar que tem alguma coisa errada. Em vez de falar, não, o menino tomou muito sol hoje. Está quente porque tomou muito sol. Quer dizer, cabe a quem está conduzindo a política econômica entender o sinal vital do paciente. A gente falhou nisso. Os sinais eram claros que tinha bobagem acontecendo. A inflação é a manifestação da bobagem. Ah, não, mas não está tudo certo com a inflação. A inflação está sob controle. Está sob controle, está tudo certo. Bom, os problemas se acumularam. A outra manifestação, eu já comentei com vocês, se você tem mais demanda que oferta, você vai ter que importar para atender essa demanda. As nossas contas externas piorando de forma muito rápida. Enquanto o mundo falar, tudo bem, eu vou financiar o Brasil, porque se você está com conta externa negativa, quer dizer que você vai depender do financiamento externo. A gente vai depender da boa vontade do estrangeiro de financiar os nossos excessos. Agora, se o estrangeiro fala assim, não estou mais disposta a financiar o Brasil, como eu financiava antes, porque esse país não cresce,
ele é muito dependente da China, blá, 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 blá. Então, essa história aqui pode gerar uma crise cambial, no limite. A taxa de câmbio explodir lá para cima, se o mundo chegar e falar de uma hora para outra que não vai nos financiar.